Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 66ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Quem fará a leitura da Bíblia hoje é o vereador João Alcei, presidente da casa. Segundo Coríntios 5, versículo 16 a 18, viver pela fé.
Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não nos prestamos atenção nas coisas que vêm, mas nas que não se vêm. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Bom dia. Amém.
Solicito à secretária Zuma Sinello que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, vereador Jolsei, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha no plenário, imprensa local, público que nos acompanha nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 65 de 2023. Aos 10 dias do mês de outubro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 65ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolsei Alves Gonçalves, presidente; Adnildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zácaro; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 29 minutos, o presidente vereador Jolsei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2002, solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 18, versículos de 10 a 12, a ovelha perdida. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador Jolsei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente e vereador Jolsei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 676 a 689 de 2023, protocolado sobre os números 2116, 2126, 2129, 2128, 2130, 2131, 2133, 2134, 2132, 2139, 2141, 2145 e 2127 de 2023. Indicações 231 e 234 de 2023. Protocolado sobre os números 2120, 2138, 2146, 2147 de 2023. Moções 457 a 473. Protocoladas sobre os números 2106, 2107, 2125, 2110, 2108, 2111, 2112, 2114, 2117, 2109, 2113, 2124, 2135, 2137, 2143 e 2144 de 2023. Por solicitação do líder do governo, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, com aprovação do douto plenário, às 11 horas e 13 minutos, a reunião foi interrompida para que a Comissão de Finanças e Orçamento analisasse o projeto de lei ordinária 164 de 2023, protocolado sobre os números 2149 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de R$ 1.030.593,65 e projeto de lei ordinária 165 de 2023, protocolado sobre os números 2149 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação do Plano Plurianual no município PPA 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2023, que tratam respectivamente as leis 5.299 de 2021 e 5.454 de 2022. Reiniciados os trabalhos, às 11 horas e 8 minutos, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Cinello que desse continuidade à leitura dos documentos da ordem do dia. Foi aprovado em regime de urgência urgentíssima para tramitação dos seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária 164 de 2023, protocolado sobre os números 2149 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, R$ 1.030.593,65, com 8 votos sim e 2 ausências, e o projeto de lei ordinária 165 de 2023, protocolado sobre os números 2149 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui ação no Plano Plurianual no município PPA 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2023, que tratam respectivamente das leis 5.299 de 2021 e 5.454 de 2022, com 8 votos sim e 2 ausências, foram apreciados aprovação e discussão e votação únicas. Projeto de Lei Ordinária 157 de 2023, protocolado sobre o número 1978 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera por tempo determinado o inciso 1 do artigo 2º da Lei 4.665 de 12 de julho de 2016, que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais Municipais de Uruguaiana, Fundo Estradas e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei ordinária 164 de 2023, protocolado sobre os números 2149 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de R$ 1.030.593,65, aprovado por unanimidade dos presentes, e projeto de lei 165 de 2023, protocolado sobre o número 2149 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que inclui no plano plurianual ao município PPA 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2023, que tratam respectivamente das leis 5.299 de 2023 e 5.444 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes, foram apressados em primeira discussão os seguintes projetos de lei complementar. Número 3, de 2023, protocolado sobre os números 1420 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 1º do artigo 45 da Lei 3.313 de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências, com redação dada na Lei 3.425 de 2004, quanto ao regime de responsabilidade tributária, projeto de lei ordinária 62 de 2023, protocolado sobre o número 790 de 2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que reconhece as entidades carnavalescas como manifestação da cultura do município de Uruguaiana e da outras providências, e projeto de lei ordinária 144 de 2023, protocolado sobre o número 1827 de 2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Antônio Mendes Filho dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar, a ABANF, em Uruguaiana. Foi aprovado a representatividade desta casa no evento, conforme convite 49 de 2023, protocolado sobre o número 2153 de 2023. O presidente, vereador José Alves Gonçalves, convidou a todos para participarem da 5ª reunião da Frente Parlamentar em prol do desenvolvimento de Uruguaiana, que tratará sobre o tema habitação, que acontecerá nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, no plenário desta casa. O vereador José Clemente da Silva Correia registrou que não estará presente na referida reunião, pois cumprirá a agenda em Porto Alegre. Dando continuidade, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente justificativa de ausência parlamentar, justificativa 58 de 2023, protocolada sobre o número 2115 de 2023, com correspondências recebidas do Executivo, ofícios 225 a 229 de 2023, com correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 834 a 857 de 2023, e autógrafos Legislativo 102 a 103 de 2023. Há diversos ofícios 1600 a 1630 de 2023. O período das comunicações foram usados pela vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Registram-se o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião, encontram-se arquivados em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 6 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 10 dias do mês de outubro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação.
Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento verbal número 40 do vereador Marcelo Lemos, utiliza a tribuna o senhor Wilson Messa, do projeto Crescer, a fim de explanar sobre as atividades da entidade.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha, é uma grata satisfação podermos receber hoje na Casa Legislativa os integrantes e a liderança desse projeto tão importante para o nosso município, que é o Projeto Crescer, liderado pelo Wilson Messa, que tem aqui também a presença do guarda municipal Fábio Balduino, do Corisco Chaves, o conselheiro tutelar Cleverson e outros integrantes que colaboram no desenvolvimento social de centenas de crianças ao longo dos últimos anos, com inúmeras atividades que o coordenador Wilson Messa vai manifestar, vai apresentar de forma mais profunda, mas para o nosso gabinete, para a nossa demanda, é uma grata satisfação estarmos hermanados nessa luta aí em defesa das nossas crianças. Obrigado, senhor presidente, bom dia.
A tribuna está à disposição do senhor Wilson Messa.
Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Valci Alves, com um cumprimento especial ao vereador Marcelo Lemos, cumprimentando vossas senhorias, cumprimentando os demais edis dessa casa. Da mesma forma, cumprimento o plenário. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Wilson Messa, como o vereador já apresentou, eu sou professor e educador também. A minha formação, sou graduado em Ciência da Natureza pela Unipampa, aqui da Uruguaiana. Tenho especialização em gestão escolar e gestão pública municipal pela Unipampa de Itaqui. E também tenho pós-graduação em planejamento de gestão de policiamento. Atualmente eu sou mestrando em políticas públicas de São Borja. E gostaria de fazer um breve histórico sobre o projeto também. Então o projeto surge em 2019, em outubro, durante uma abordagem de uma praça pública, onde também sou guarda municipal, abordei um indivíduo que ele estava consumindo entorpecente nessa praça pública. Minha estranheza, minha preocupação foi que ele foi algemado enquanto aguardava uma viatura para o seu deslocamento, e naquela situação que eu percebi era uma coisa normal, entre aspas normal. Tinha crianças, tinha famílias, e como não tivesse nada acontecendo, né? Cheguei em casa, minha preocupação era essa, era fazer uma intervenção nesse local, porque não pode ser normal em lugar nenhum, ainda mais numa praça pública, né, onde tem crianças e famílias, alguém consumir entorpecentes e parecer normal. Então eu fui para casa e montei então um projeto, consegui algumas parcerias, alguns colegas, e então a gente começa a desenvolver o projeto Crescer. Então ele surge em 2019 e as suas atividades iniciam em janeiro de 2020. Então, nosso projeto ele tem 7 pilares. Né? O crescer não é por acaso, a palavra crescer, cada letra tem um significado. O C é de cidadania, R de responsabilidade, E de educação, saúde, conhecimento, empatia e respeito. Então, através desses 7 pilares, a gente consegue desenvolver todo esse trabalho. Ele é um trabalho interdisciplinar, porque a gente trabalha com vários profissionais de várias áreas, segurança, educação, saúde, né? Através de palestras e oficinas. A ideia do nosso projeto é, então, ali a gente traz uma imagem, né, como o ponto central desses pilares é a educação, sendo um educador. Então, ali é uma imagem, né, como a gente imagina, né, como é que eles vão se desenvolver dessa forma. Então, ali inseriam, né, com uma pequena muda, né, e a intenção como a árvore pudesse crescer e desenvolver raízes. Nosso público-alvo, então, é crianças de 9 a 15 anos, da rede estadual e municipal de ensino, mas que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social. Esse é o nosso pré-requisito para fazer parte do projeto. Então, o projeto tem duração de um ano. Então, como eu já tinha falado anteriormente, ele iniciou em 2018. Tivemos duas turmas e, por causa da pandemia, a gente teve que parar nossas atividades. Estamos retornando agora. Então, as atividades são desenvolvidas todos os sábados, das 9 ao meio-dia, lá no bairro Ramos, no Cras 3. A gente desenvolve atividades externas e externas, internas. Então, eles entram no projeto, a duração tem um ano, mas eles podem permanecer até os 16 anos, de que forma, né? Então, após a formação que é inicial, que a gente tem em duração de um ano, posterior a isso, então ele vai ter que fazer um curso de especialidade, que a gente vai falar posteriormente, para continuar o projeto. A missão do nosso projeto, a missão principal é, então, realmente, é a maior integração entre o projeto, a família e a comunidade. E a gente precisa integrar eles, né? Porque muitas vezes, até pelo nosso dia a dia, nosso dia a dia ele é corrido, muitas vezes nós deixamos nossos filhos, né? Meio assim, sem uma proteção, sem acompanhamento. Então, a ideia do projeto, ele trabalha com a criança e adolescente, mas também com as famílias. Algumas atividades, os pais ou responsáveis participam também. Então, eles têm que se fazer presente dessa forma. Nosso objetivo geral, então, é desenvolver palestras, oficinas, atividades internas e externas, que realmente visam a prevenção da violência em todas as suas formas. Além de proporcionar condições favoráveis que auxiliem eles, né, as crianças e adolescentes, na sua formação, qualificação e capacitação. Nosso conhecimento específico do projeto é realmente oferecer atividades voltadas ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, estimular, através das nossas oficinas e palestras, um aprendizado e um desenvolvimento de atitudes sociais positivas, como a disciplina, a hierarquia, respeito ao próximo, ética, cooperação, amizade, entre outras. Também desenvolver uma atividade cívica, sociocultural, esportiva e recreativa. Também a gente orienta eles sobre o exercício da cidadania, legislação de trânsito, noção de primeiros socorros, doenças transmissíveis, ecologia e meio ambiente. Eu só quero ressaltar, né, que essa, então, como ele é um projeto interdisciplinar, as palestras são com profissionais de cada área, né, saúde, educação, segurança, dentre outros voluntários. Então, ele é um projeto gratuito também, tem caráter social, instrutivo, informativo e educacional, interdisciplinar também. Então, ele é desenvolvido pelo Estado de Uruguaiana, através de parcerias, né, com empresas públicas e privadas, apoiadores e colaboradores. Então, hoje, nossa coordenação do nosso projeto ela é composta, eu sou coordenador geral, aqui conosco está o Chaves, que é um dos coordenadores, se encontra no plenário também. Nós temos as coordenadoras Zeide Rodrigues e a Rogênia das Fagundes. E também as mães do projeto, que são a Vanicelle e a Karen, que juntos a gente compõe a coordenação do projeto. Então, nós temos aqui só são nossos apoiadores e colaboradores, que o projeto, como ele é gratuito, então a gente precisa de apoiadores e colaboradores também. Ele não tem ônus nenhum para as famílias, muito menos para as crianças e adolescentes. E também os amigos, nós temos os amigos do projeto, que a gente relata posteriormente ali. Em relação aos amigos do projeto, então, na última edição que teve dele, então, as pessoas que nos ajudam, de certa forma, então, eles, no final do ano, né, que a duração do projeto ele tem um ano, então recebem um troféu e um certificado de amigos do projeto, como reconhecimento das atividades prestadas. Então, o nosso projeto então, tem várias atividades, então, todas elas têm nossos manuais individuais, que são criados por nós também, pelos coordenadores. Então, todos eles têm seus manuais, né? Sobre fogos, acampamento, nós e amarras, primeiro socorro, dentre outros. Então, essas são nossas camisetas, quando eles entram no projeto, essa são a camiseta de uso diário deles, dos sábados, né, que eles têm as atividades. Ali acima são as de todos os integrantes que iniciam no projeto, e abaixo são os monitores, que são os alunos que já participaram do projeto da formação básica, é um ano, e aí posteriormente são monitores, se assim desejarem, através de uma formação específica. A camiseta deles é diferenciada, ali na manga, né. Esse é dos veteranos, que já concluiu o projeto também, então esse uniforme deles que diferencia dos outros, que eles também nos auxiliam nas atividades internas e externas. Cada grupamento ele tem eles escolhem algum animal, alguma referência, né? Então esses são os últimos que nós tínhamos, era um tigre ali, cada um tem uma cor específica, uma cor diferenciada, né? Então eles escolhem a cor e escolhem os animais também. O último que nós tivemos era esse, nós tínhamos quatro grupamentos, era o leão, o falcão, a águia e o pitbull, né? Essa é a nossa perspectiva de adquirir esse uniforme previsto para eles, né? A gente está nessa luta para conseguir. Então, essa é a nossa, que eles vão usar esse uniforme operacional. Eles têm um bandeirinho que chama, né, para identificar os grupamentos, então cada um tem o seu. Como é que se desenvolve a nossa atividade diária? Então, a gente tem um cronograma que ele é montado todos os final de cada, último sábado de cada mês, os coordenadores se reúnem e desenvolvem suas atividades durante todo o mês subsequente. Então, toda atividade ali tem um avaliador, mas tem que ter um fim educacional. Toda atividade que é a proposta ali, o aplicador tem que falar qual é o fim educacional que tem, né? Um exemplo aí que a gente traz é a bandeira, o hasteamento e o arreamento. Então, referente ao respeito e patriotismo. Eles também são avaliados individualmente e coletivamente. para que possa desenvolver espírito de corpo também, né, competição. Então, eles são avaliados individualmente, né, e coletivamente. Essa avaliação de cada um ali tem só um exemplo das tabelas que nós usamos para avaliar eles. Né. O que, que são avaliados? É a postura, postura, dedicação, várias... No final do ano, então, em referente à avaliação deles, nós sempre escolhemos o aluno destaque e a aluna destaque, né? E assim também o grupamento vencedor durante a pontuação realizada durante um ano. Então, eles recebem, todos recebem medalhas, né? E troféus também os grupamentos. Ali tem só um exemplo, né? Do que eles recebem no final de um ano de formação. E essa foi a nossa primeira turma, né? Eles estão, nossos alunos ali, eles, os pais e os coordenadores também. Eu trouxe alguns exemplos, só algumas imagens da nossa atividade. Então, primeiro, sempre eles chegam lá, então a gente falou que é das 9 ao meio-dia, né, as atividades, então eles sempre têm um lanche. Porque muitos, a gente sabe que se encontram em situação, uma vulnerabilidade social muito grande, então eles fazem um lanche, antes de qualquer atividade eles realizam um lanche, né, que é fornecido pelos coordenadores, pelos apoiadores ali. Algumas das atividades que nós desenvolvemos, então ali, nós e amarras, algumas imagens só. Então, ali algumas palestras sobre nutrição que eles tiveram. Atividade física também, um dos nossos coordenadores é formado em educação física, é o Carlos Chaves, o Gorisco. Então a parte física, atividade física é realizada por ele e acompanhamento também. Ordem unida eles têm sempre, né? A gente ali desperta disciplina, postura, o achamento e arremento da bandeira. Então eles sempre também, após o lanche, a primeira atividade é o achamento. Algumas oficinas que a gente realizou, então, fogo e fogueira, então eles realizam fogo, né, sem usar fósforo, nenhum tipo de que a gente conhece, então eles aprendem a usar os meios de fortuna que nós chamamos para desenvolver. Também o acompanhamento que a gente tem lá, desenvolve a própria alimentação deles, né, logicamente com a supervisão dos coordenadores e pais, então eles realizam sua própria alimentação. Treinamento de rapel, o coordenador Chaves também é um dos instrutores de rapel. Alguns anos, nossas atividades desenvolvidas com eles. Então, eu lembro que é de crianças de 9 a 15 anos, né? Então, eles desenvolvem, aprendem as técnicas e desenvolvem. Gincana, falei para os senhores também, para as senhoras, que a gincana deles são com eles e com os pais também. Então, algumas atividades, a família tem que estar presente, porque, relembrando, nossa missão é a integração entre o projeto, a família e a comunidade. Então, os pais têm que se fazerem presentes também. Cabo submerso, comando crawl. Então, essa é a nossa avaliação no final do ano, de um ano de formação deles. Então, a gente tem um campo que tudo que eles aprenderam durante o ano, eles vão desenvolver com a supervisão dos coordenadores. Algumas palestras, conselho tutelar também é importância. Nosso amigo e colega José Clécio, enquanto presidente também no plenário, é um dos nossos colaboradores. Esportes também eles realizam, corrida, futebol, basquete. Instrução noturna, isso é no acampamento deles, né, de formação, e tem instrução noturna também. Inspeção do acampamento, tudo que eles aprenderam a gente cobra, né, na atividade prática. Lutas também a gente desenvolve com todos eles. E se realizam pesquisa também, estudo, reforço escolar. Algumas atividades externas que a gente leva nossos alunos para participar, então ali é um exemplo da corrida do Dia dos Bombeiros, eles também participaram. Uma trilha ecológica lá na escola uruguaiana. Visita à PRK, também a Marinha do Brasil nos recebeu, também eles foram aprendendo toda a rotina da Marinha. Participaram também de uma orientação lá no Ciclo Militar da Uruguaiana, né, a convite do Quartel-General, receberam o convite, a primeira participação deles, uma orientação, foram muito bem, nossos alunos. Algumas atividades, como o desfile 7 de setembro, participaram, o aniversário do CRAS, o acendimento das nossas bandeiras e a chegada do Papai Noel também. Na chegada do Papai Noel, a gente ressalta que a gente fez uma atividade com a pessoal do Ciane, atendeu mais de 150 crianças, que receberam presença, o Papai Noel também ali, pela coordenação dos nossos alunos. Então, em relação a... Acabou um ano e eles querem continuar no projeto, então eles têm que fazer uma especialidade, então nós temos mais de 500 especialidades, a gente tem um manual disso, só trouxe um exemplo ali, né? Então ele tem que ter no mínimo uma especialidade para ser um dos monitores, e ali é só uma breve explanação do que seria especialidade, né? Então alguma coisa que eles acham que eles podem fazer ou querem aprender a fazer melhor, então a gente coordena juntamente com nossos, ali tem só um exemplo, então seria um brevê, e essas são as especialidades, né? Então eles podem fazer até 3 no ano e no mínimo uma para poder continuar no projeto. Então se ele não quiser fazer nenhuma especialidade, ele tem que se retirar, mas geralmente eles ficam, né? Nós temos 2, 3 especialistas já, nossos alunos antigos, que são monitores agora também. Então, a gente está na parte da divulgação, né, das inscrições para novos integrantes do projeto que se igual a 2023, encerra dia 20 de outubro. A nossa seleção deles, dos inscritos, vai ser do dia 21 ao dia 31, com os coordenadores. A divulgação dos selecionados nas redes sociais a gente vai divulgar também, na mídia, vai ser o dia 31 de outubro. E a reunião de entrevista com os responsáveis vai ser o dia 4 de novembro, e nossas atividades iniciam dia 11 de novembro, com essa turma de 2023. Só para finalizar, então, além do nosso projeto de ele ser social, instrutivo, educativo, ele também é um projeto de pesquisa, né? Falei que eu era mestrando em políticas públicas lá do campus de São Borja, da Unipampa. Então, nosso projeto ele foi contemplado, então, eu como pesquisador, então, a ideia, né, é essa. E a partir do nosso projeto crescer, ele é um projeto piloto hoje, e a ideia é que a gente leve para outras cidades também. A ideia é que a gente possa levar também para São Borja, para Itaqui, Barra do Quaraí. Já temos contatos lá. Então, a gente vai desenvolver aqui, né, através de pesquisa, né, com o apoio da Unipampa, lá do campus de São Borja. Então, seria o nome, né, Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social aqui no município de Uruguaiana. Eu só gostaria de finalizar, então, a minha apresentação só com uma frase do... Ele é um Frei São Beda, em inglês. A gente usa isso no projeto também, mas serve não só para o nosso projeto, mas para a vida, para a nossa profissão. Ele diz que existem três caminhos que podem levar o ser humano ao fracasso. O primeiro deles é não se ensinar o que você sabe, né, porque eu posso ter vários certificados na minha parede, se eu não passar meu conhecimento, não compartilhar isso, não tem finalidade nenhuma. Vai ser só papel na parede. Né. O segundo é não praticar o que se ensina. Eu falo empatia, educação, e se eu não pratico isso? Mais que palavras são nossos exemplos. Então, a gente tem que praticar o que a gente prega, o que a gente ensina. E o último deles é... não perguntar o que se desconhece. E eu preciso ser humilde sempre, nunca sei tudo. A gente está sempre aprendendo, né? Então, ter humildade em aprender com todos, acho que esse é o objetivo. Só que eu gostaria, então, de finalizar, agradeço, né, a oportunidade. Me coloco à disposição também. E obrigado.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, público que nos acompanha. Quero parabenizar o vereador Marcelo pela propositura dessa tribuna, extrema importância. Fiquei muito, posso dizer até surpresa de ver o trabalho. Eu não imaginava que o trabalho, que esse grupo fosse desse tamanho de ação social que vocês fazem com crianças, né? Crianças sendo preparadas para o futuro. Quero cumprimentar o Curisco, cumprimentando ele. Cumprimenta todos, nosso conselheiro tutelar, que está ali também, que coisa boa. Os demais, né? Acho que o Juscelino também está ali. E dizer, professor, eu vi ali uma grande amiga minha, Eiji, uma batalhadora, Eiji também. Eu vejo assim que esse projeto tem trazido benefícios, né, para a nossa cidade, para a comunidade, para as nossas crianças. E é isso, nós precisamos de pessoas como o senhor, como a sua equipe, né, trabalhando em pró da nossa comunidade, trabalhando em pró das nossas crianças, dos nossos jovens. O que nós precisamos é resgate, porque nós vemos a nossa juventude, infelizmente, num caminho muito sem volta, né, que são as drogas, a drogadição muito forte, o crime, né? Então, esse projeto é o resgate não só daqueles meninos e meninas, mas das famílias. Então, eu quero deixar aqui as minhas congratulações, os meus parabéns a toda a equipe. A gente sabe que trabalho não é só um, é trabalho em equipe. E isso é muito importante, a unidade do projeto. Parabéns a todos os envolvidos.
Obrigado, vereadora Zuma. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Parabéns, querido amigo Messa, pelo trabalho. É uma grata satisfação poder te ouvir. Da nossa parte, sabe que tem total apoio. Também agradeço o expediente da casa, que nós tivemos que fazer uma adequação na data para que fosse hoje a tal manifestação antes do último prazo para as inscrições. Então fica o nosso sentimento aqui de de orgulho do teu trabalho, de parceria, de apoio, que com certeza tem muitos frutos a gerar. Então, parabéns, e é uma satisfação te receber no plenário da Câmara.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores, vereadoras, ao nosso plenário, ao público que nos acompanha através da transmissão da rede social. Sargento Messa, que em posição sentido, cumprimentando o senhor e a todos que aqui se fazem presente aqui, Curisco, Clédson, Rivelino, todo o pessoal que se encontra aqui. Já diz o nome do projeto abençoado, né? Crescer. Desenvolver os nossos jovens, que tenha certeza que o trabalho que vocês realizam ali, Messa, e como diz a vereadora Azuma, para mim, a gente fica encantado. E já digo aqui, quero saber as inscrições, porque com certeza o João Inácio estará lá se inscrevendo. Se conseguir se enquadrar, meu filho de 10 anos, e é isso que a nossa sociedade e nossos jovens precisam. Que larguem os celulares, que larguem os jogos e vão para os locais onde tem um ensinamento dia a dia. Um convivência, tá, simplesmente um nó. Simplesmente um, eles mesmos, vocês fazendo, eles ali confeccionar sua alimentação, aprendendo a hierarquia, o respeito como cidadão, o respeito em si. Então é muito importante esse trabalho que você realiza. É um trabalho que muitas vezes, sinceramente, através da equipe de vocês, é um trabalho de paz ali que vocês estão fazendo. Tenha certeza disso. Vocês são responsáveis pelos nossos filhos que são entregues a vocês ali. E vendo o trabalho, Messa, meus parabéns, cara. A gente fica muito orgulhoso com o que vocês estão fazendo. E a gente quer se colocar, e é importante eu fazer, o vereador Marcelo colocou, e Marcelo, parabéns, porque a data, quando o vereador Marcelo pediu a mudança da data, era para que nós contemplar com isso, Messa, que nós tivéssemos tempo de divulgar e mais crianças fazerem parte, se vocês puderem receber mais crianças lá. E eu quero que tu diga como é que a gente faz a inscrição, e conversava agora com a Cláudia, e já passei aqui, inclusive, mensagem, eu quero que o João Inácio se inscreva, porque é um sonho. É uma formação que muitas pessoas podiam estar fazendo e vocês se dedicam, abrem mão de, muitas vezes, de estar no descanso de vocês após a realização das atividades, mas estão fazendo com o coração. Então, que Deus abençoe vocês e crescer. Eu tenho a certeza que também vocês estão crescendo como ser humano, como pai, como membro de família e como profissional. Que Deus abençoe vocês. A Câmara dos Vereadores agradece a proposição do vereador Marcelo Lemos. Interrompe a sessão. Eu gostaria que todos fizessem à frente para nós fazer um registro de gratidão ao projeto de vocês.
Pelo falar, presidente. Bem rapidinho.
Posso? Tem que pedir para escrever, vereador, gente. Pode fazer uso da palavra.
Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Cumprimentar o vereador Marcelo pela positura de trazer aqui o Messa e dizer que tivéssemos mais Messas na nossa Uruguaiana, teríamos muito menos crianças delinquindo, envolvidas nas drogas, né? Caindo, pendendo para o... Perfeito. Tá bom. O presidente aqui me pede que o questione sobre como as pessoas, as crianças se inscrevem para participar desse isso, seu projeto social.
Isso a gente tem no Instagram, a gente tem o Instagram do próprio projeto, né? Se colocar o projeto Crescer, tem todas as informações, mas também tem meu número, acho que o vereador Marcelo Lemos tem, pode passar também para os demais vereadores. Pode ser com o meu número também ali, que é o meu telefone, né? Pode ser ou pelas redes sociais, se tem informações, ou pelo próprio número de telefone.
Perfeito. Então, para concluir, né, é um trabalho que tem que ser valorizado, destacado, reconhecido. Né, e eu não poderia deixar de destacar também o trabalho da sua equipe, que está aqui composta, né, pelo Clevers, pelo Chaves, né, demais integrantes, fazem parte do seu contexto. E dizer que como é importante, desde crianças, né, de criança, o cidadão ter noção do que significa o respeito, né, a idoneidade, né, o comportamento, né, o que significa a formação dele como cidadão, né, tendo respeito e ordem acima de tudo. Então, teríamos cidadãos mais dignos e honrados se esse trabalho tivesse, como eu dizia, mais investimento e mais pessoas como você que se dedica, que tem formação acadêmica e que tem capacidade para transmitir esses hábitos tão saudáveis, tão salutares para os nossos jovens. Parabéns, Messa.
Obrigado.
Bom, convidamos então para que possamos fazer o registro da participação do Messa aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. Integrantes da equipe, por favor, tenham a bondade de participar aqui da foto para a posteridade.
Antes de passarmos a hora do dia, a gente quer dar um aviso aos colegas vereadores, ao vereador Clemente, que foi representante nesta casa da comissão que participou junto aos trabalhos, para viesse ser efetivado o cumprimento do pagamento do piso da enfermagem e foi confirmado ontem, vereador Clemente, e todos os colegas vereadores, o pagamento ontem à tarde, por parte do Executivo, realizou o pagamento na sexta-feira e a Santa Casa efetivou o pagamento ontem de todos os profissionais da saúde. Então, é um trabalho que a Casa participou, a gente agradece o senhor que foi o representante da Casa, vereador Clemente, junto ao Executivo Municipal, nós tivemos uma audiência pública com todos os vereadores, então a gente agradece e passa essa informação. Foi efetivado ontem, todos os profissionais da saúde receberam o cumprimento do seu piso nacional da enfermagem. Então a Casa do Poder Legislativo se sente com o dever cumprido de ter participado dessas ações, o doutor Paulo está junto lá, tenho certeza que o pessoal lá está contente de ter seus direitos respeitados, doutor Paulo. Então a gente agradece a participação de todos e traz essa informação por parte do Executivo Municipal. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, vereadora Zuman Cinello, que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem. Ordem do dia. Requerimento 691. Protocolo 2154 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas na Rua Conde de Porto Alegre, em frente ao número 3710. Requerimento 692, Protocolo 2170 de 2023. Vereador Zácaro solicita licença para ausentar-se do Estado no período de 15 a 22 de outubro de 2023. Requerimento 693, Protocolo 2173 de 2023. Mesa Diretora solicita a Comissão de Serviços Municipais para que convoque a empresa BRK a participar da reunião de comissões, a fim de prestar esclarecimentos sobre a recuperação das vias urbanas do município. Tem data, presidente?
Podemos comentar o requerimento? Vereador Zé Clemente, a mesa diretora, os colegas vereadores, vem mais uma vez solicitar ao vereador que, através da Comissão de Serviços Municipais, a gente convoque urgentemente a empresa BRK para que venha nesta casa prestar esclarecimento à comissão o porquê do abandono da recuperação das vias públicas, os recalques. Então a gente encaminhou direto à comissão para que isso se torne. Essa é a função das comissões desta casa, atender as solicitações, e para isso fizemos um encaminhamento, não direto ao Executivo, e sim à Comissão de Serviços Municipais, que convoque e determine que a empresa venha nesta casa, e por quê, e peça esclarecimento, vereador Clemente, o porquê do não cumprimento do calendário das atividades e não trazendo em si, vereador Clemente, o recalque. As vias urbanas se encontram num total abandono cada vez mais, e principalmente após períodos de chuva. Então, as nossas vias estão intrafegáveis e peço ao senhor, vereador, como presidente da Comissão de Serviços Municipais, que a gente convide a empresa, simplesmente não precisamos ir para os bairros da cidade. Os bairros, a gente sabe, se encontram em situação caótica, a empresa não tem dado essa atenção. Mas que a gente convide com ela a menos de 5 quarteirões daqui, vereador Clemente. Na rua 7 de setembro, que fica entre a rua Doutor Maia e fica até a rua, vereador Clemente, José Garibaldi. É só a empresa passear conosco e verificar uma situação de uma via urbana que ela recuperou há menos de 6 meses. Se encontra uma situação terrível. Então, se ela quiser, eu solicito ao senhor que convoque a empresa, inclusive a Comissão de Serviços Municipais, em que a gente saia nós fazer uma verificação de algumas vias urbanas e ver o total abandono que essa empresa deixou em nossa cidade.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário que acompanha os trabalhos nesta manhã aqui no Poder Legislativo e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. A questão que envolve o trabalho da BRK, que hoje é a empresa que tem a responsabilidade de fornecer água potável e fazer o esgotamento cloacal na Uruguaiana, é objeto quase de que diário ou semanal aqui na Câmara algum requerimento, e agora Vossa Excelência traz aqui esse pedido para que nós façamos um trabalho pela Comissão de Serviços Municipais, e assim vamos fazer com brevidade, até informo os nobres colegas da Comissão de Serviços Municipais, que iremos fazer esse trabalho muito em breve, mas eu quero registrar aqui de que é inconcebível essa associação da Jergues, que é a empresa reguladora que deveria fiscalizar essa empresa, e vem aqui, sim, literalmente, com a cara de pau, dizer e mentir para a população de Uruguaiana. E eu insisto em dizer, o dito trabalho híbrido que fazem, Eu gostaria, eu dever em loco, o serviço híbrido de fiscalização, porque fiscalizar documentos que sejam encaminhados via redes sociais, tudo bem, ou via internet, tudo bem. Agora, me dizer que fazem fiscalização híbrida em Uruguaiana, eu, sinceramente, a minha capacidade intelectual não consegue compreender. Talvez eu seja limitado, né? Eu não tenho ainda esse dom desenvolvido comigo de ser inteligente que nem eles, porque eu nunca vi, vou registrar aqui, ninguém ali da Jergues, naquele balcão de atendimento da BRK atendendo o vereador Amaris. Nunca vi alguém com celular, deve ser isso. Eu sempre falei, híbrido com celular, vendo de que forma atender as pessoas. Começa por aí. Agora, o trabalho nas nossas vias públicas, e eu já expliquei isso, que um dia um engenheiro já explicou que as vias vão se deteriorar em Uruguaiana. Pode ser aquela que tem o melhor pavimento. Desde que eles abriram, vão se deteriorar. E o recalque que é cobrado agora, eles simplesmente ignoraram o pedido da Câmara. Então, nós vamos fazer uma fiscalização e que fique bem claro. Mais uma vez, se tiver que interromper, sim, interditar uma obra, e aí quem duvida da Câmara de Vereadores vai ver se nós não vamos interditar mais uma vez, porque já foi interditado comigo e com o vereador Joalcei em uma oportunidade. Muito obrigado e vamos desenvolver essa atividade.
Perfeito, vereador Zé Clemente. Requerimento 694. A reunião das comissões acontece toda segunda-feira, vereador Clemente. A vereadora Zuma quer participar da reunião das comissões dos serviços municipais. Vamos ver antes? Perfeito, vamos chamar eles antes.
Requerimento 694, protocolo 2183 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita ao Executivo colocação de bueiros na Coab 2, em frente à casa número 344 e no final da Cidade Alegria. Requerimento 695, protocolo 2184 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita ao Executivo instalação de lâmpada em João Arregue, em frente ao número 1201. Requerimento 696-697, protocolo 2185-2187 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita ao Executivo operação de tapa-buracos nas ruas Benjamin Constante e Fernando Tramum. Requerimento 698, protocolo 2191 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações referente ao funcionamento das máquinas de mamografia. Requerimento 699, protocolo 2190 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo limpeza de vala e boca de lobo no Beco do Sapo. Requerimento 700, protocolo 2193 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo fiscalização de terreno baldio, localizado na rua Monteiro Lobato. Requerimento 701, protocolo 2192 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo limpeza e manutenção de boca de lobo na rua General Vitorino, em frente ao número 3682. Requerimento 702, protocolo 2197 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada nas ruas João Manuel, entre as ruas Feliciano Ribeiro e Joaquim Mortinho, e na rua Monte Caseiros, em frente ao número 4100.
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho, requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o meu requerimento verbal pede ou reencaminha pedido para que na Avenida Assis Brasil, aquela que dá acesso ao Aeroporto Internacional Rubem Berta, a sequência da Avenida Setembrino de Carvalho, que na entrada da União das Vilas, no sentido bairro-centro, seja colocada uma espera à direita para que ali acidentes não venham a repetir-se como tem acontecido nos últimos tempos. Quem vem no sentido aeroporto para entrar na União das Vilas tem que parar na pista para esperar os que vêm no mesmo sentido, ou seja, também vêm no sentido aeroporto trevo da 472, e tem que também cuidar quem vem no sentido contrário, do trevo da 472 no sentido União das Vilas. Então, não sei se eu estou sendo entendido. E aí é que acontecem os acidentes, como os mais recentes agora. Nós tivemos dois acidentes e com um fato bizonho. Quando acontecia um acidente, o cidadão parou para apreciar o acidente e proporcionou outro. Então foram dois acidentes ao mesmo tempo. Então essa espera, não é, vai fazer com que quem venha no sentido aeroporto espere à direita, como temos aqui na 472, em frente à Unipampa, temos aquela espera que, pelo que sei, poucos acidentes ali aconteceram, porque dá segurança, dá tranquilidade a quem vai fazer o retorno e entrar na Unipampa. Então, que se mude, não é? Que se copie esse exemplo que tem na 472 em frente à Unipampa, para evitarmos os acidentes que já começaram a acontecer na entrada da União das Vilas, no sentido aeroporto trevo da 472. Muito obrigado, senhor presidente.
Os requerimentos estão em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação.
Indicação 235, protocolo 2186 e 2023. Vereador Egídio Carvalho indica ao Executivo análise dos educandários de Uruguaiana para implantação de novo horário de entrada dos alunos às 14 horas e saída às 18 horas.
Eu gostaria de comentar, senhor presidente, a minha indicação, presidente.
Para comentar a indicação, o vereador Egídio Carvalho.
Eu quero me manifestar já cumprimentando a diretora da Escola Rui Barbosa, a professora Cláudia Pereira, pela brilhante ideia, pela brilhante iniciativa de mudar o horário de entrada na parte da tarde. Era às 13h30 e isso proporcionava um pouco de transtorno, eu diria que em algumas circunstâncias até a impossibilidade das pessoas fazerem o seu almoço, quando o dono de casa, quando o patrão e a dona de casa, não é, trabalham, impossibilitava a dona de casa de fazer o almoço, porque compromisso de levar às 13h30 um aluno na escola não permitia que houvesse, não é, essa condição de eles terem a tranquilidade de almoçar. Muito bem. Essa mudança das 14 às 18 horas aumenta meia hora na entrada, às 14, e das 17h30 passa para as 18 horas. Então, quero cumprimentar a professora Cleusa Pereira e pedir, né, e sugerir à Secretaria Municipal de Educação que implante em todos os educandários que têm esse turno também com este horário, que é inconveniente para grande parte dos pais e, muito bem, e também para os alunos. Então, este é o encaminhamento que eu faço, aguardando, evidentemente, que seja colocado em prática para o bem de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gildo Carvalho. A indicação está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A indicação está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 474, protocolo 2151 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos vencedores e organizadores do Festival Internacional de Dança Vem Dançar Sudamérica 2023. Moção 475, protocolo 2152 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao senhor Marcelmo Pereira Jimenez pela participação de edição especial do programa Tchê Noite, do apresentador Danilo Gentili. Moção 476, protocolo 2158 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor à OAB pela conquista da implantação do primeiro parlatório virtual do Rio Grande do Sul. Moção 477, protocolo 2159 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à equipe vencedora do primeiro lugar e do terceiro lugar do Ideaton 2023 com o projeto ANA. Ana. Moção 478, protocolo 2160 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à equipe vencedora do segundo lugar e no terceiro lugar do Ideaton 2023, com o projeto SEMEAR. Moção 479, protocolo 2161 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à equipe vencedora do terceiro e no terceiro Ideaton 2023, com o projeto Silafan. Moção 480, protocolo 2162 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Carlos José Machado. Moção 481, protocolo 2163 de 2023. Vereador Zácaro, votos de pesar aos familiares de Alcides Antunes Pereira Bide. Moção 482, protocolo 164 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos organizadores do terceiro Ideaton, Maratona de Ideias e Inovação. Moção 483, protocolo 2169 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos vencedores e organizadores do Campeonato Gaúcho de Lutas. Moção 484 de 2023. Protocolo 2174, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao senhor Lucas de Moraes pelas conquistas na Copa São Borja de Jiu-Jitsu. Moção 485, protocolo 2175 de 2023, vereador Exum Mancinello, congratulações e louvor aos 85 anos da Igreja Assembleia de Deus em nosso município. Moção 486, protocolo 2178 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à diretoria da Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, AFMU, pela comemoração do aniversário de 61 anos da entidade no dia 28 de outubro do corrente. Moção 487, protocolo 2179 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor aos professores e colaboradores das escolas Colégio Marista Santana, Escola Metodista União, Escola de Primeiro Grau Nossa Senhora do Horto, Escola de Educação Infantil Dominó, Escola de Educação Infantil Big Sonho, Escola de Educação Infantil Picorruchos, Escola de Educação Infantil Gente Milda, Escola de Educação Infantil Espaço Mágico, Escola de Educação Infantil Estrelinha do Mar, Escola de Educação Infantil Cavalinho de Pau, Escola de Educação Infantil Estação da Criança, Escola de Educação Infantil Pinguinho de Gente, Escola de Educação Infantil Ursinhos Carinhosos, Escola de Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes, Escola de Educação Infantil, Turma do Perna Longa, pelo Dia do Professor. Moção 488, Protocolo 2182, de 2023, do vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor ao soldado Christian Dávila Ramos pelo salvamento realizado do bebê em grave situação de engasgo com leito materno. Moção 489, Protocolo 2188 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à equipe sub-13 da Escolinha de Futebol Bola Brasil pela conquista da segunda Copa União Samborgense. Moção 490, Protocolo 2189 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à equipe sub-9 da Escolinha de Futebol Bola Brasil pela conquista da segunda Copa União Samborgense. Moção 491, Protocolo 2194 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Paulo Ricardo Ramos Casanetti. Moção 492, Protocolo 2196 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor José Adão Duarte da Silva. São essas as moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 3.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 3, protocolo 1420 de 2023. Poder Executivo altera o inciso 1 do artigo 45 da lei 3.313 de 2003, que dispõe sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza e dá outras providências, com redação dada pela lei 3.425 de 2004, quanto ao regime de responsabilidade tributária.
Registro que já foram feitas as leituras dos pareceres ao projeto de lei número 3. O projeto está em discussão. Solicito aos senhores vereadores que proceda à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim e 2 ausências, com 3 ausências, o projeto de lei complementar número 3 está aprovado. Registro que já foram leitas a leitura dos pareceres ao projeto de lei 62.
Projeto de lei 62, protocolo número 790 de 2023. Vereador Clemente reconhece as entidades carnavalescas como manifestação da cultura do município de Uruguaiana e dá outras providências.
O projeto de lei está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Seixas, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, e aqui saúdo os presidentes das escolas de samba que aqui estão presentes, Pedro dos Anjos, da Escola de Samba de Oxuxa na Zebra, MacGyver, da Imperadores do Sol, outros presidentes que há pouco nos encaminhavam pelas redes sociais, manifestações aqui. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei que apresentamos, que reconhece as entidades carnavalescas como manifestação da cultura do município de Uruguaiana e das outras providências, está alinhada com o Plano Municipal de Cultura, que é a Lei Municipal 5150, de julho de 2020. Também a Lei Federal 14.567, de 4 de maio de 2023, agora, ela traz também o reconhecimento do carnaval como uma manifestação cultural. E o município de Uruguaiana, que tem aqui registrado como o maior evento popular aqui do município de Uruguaiana, que é de repercussão nacional, inclusive, precisa estar alinhado especialmente com as políticas do governo federal e as legislações que vão lhe possibilitar, entre aspas, outros horizontes, senhoras e senhores presidentes. E grifamos aqui na justificativa do nosso projeto, no item 5, que é importante registrar ainda, né, que o reconhecimento das entidades carnavalescas como manifestação da cultura do município de Uruguaiana possibilitará ainda que as entidades tenham como condições de captar e receber recursos da União, do Estado e do município e entidades de direito público e privado, fomentando a cultura, valorizando o carnaval em nosso município. Sempre que pudemos fazer ações e manifestações que pudessem contribuir nesse sentido, nós estamos buscando fortalecer as manifestações diversas da cultura aqui no município e o carnaval, como já registramos aqui, como o maior evento que é realizado no município de Uruguaiana e também o maior evento cultural, talvez, vou me ousar dizer, em atividade no Rio Grande do Sul, porque podemos ter aí um comparativo com o Carnaval de Porto Alegre, e eu, como bairrista que sou, vou dizer que o nosso carnaval é o melhor do Rio Grande do Sul, nós precisamos fortalecer. E esse expediente aqui, que tenho certeza que o senhor prefeito municipal, após os nobres pares aprovarem aqui na Câmara de Vereadores, o senhor prefeito municipal vai sancionar esta lei. E logo após teremos essa possibilidade real das nossas entidades carnavalescas, dentro daquilo que prescreve as legislações, buscarem esse suporte, este apoio a mais, dentro de todo esse cenário que é aquilo que o carnaval precisa para estar fortalecido. Então, é nesse sentido que apresentamos, senhoras e senhores vereadores, e pedimos o voto favorável à aprovação dessa proposta. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto de lei número 62 está aprovado. Registro que já foram feitas as leituras do parecer ao projeto de lei número 144.
Projeto de lei 144, protocolo 1827 de 2023. Vereador José Clemente, declara de utilidade pública a Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, a Banf, em Uruguaiana.
O projeto está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar no plenário os nossos dirigentes aqui da maior entidade de classe da segurança pública do Rio Grande do Sul, aqui na região da fronteira oeste, está sediado aqui a Banf Uruguaiana, na pessoa do sargento Rivelino, presidente, sargento Sudati, vice-presidente. Cumprimentar a todos os nossos associados, sejam civis ou militares, e dizer que nós apresentamos a proposta aqui de declarar de utilidade a nossa entidade de classe da Brigada Militar, policiais e bombeiros militares, no sentido de que possamos também fazer jus àquilo que as representações e os segmentos da sociedade muitas vezes precisam ter o seu funcionamento em algumas situações que envolvem até mesmo o poder público. A titulação, ela não está voltada exclusivamente, talvez, a buscar subvenções, que existe um marco regulatório, mas sim proporcionar também condições, como disse aqui, para alcançar e galgar talvez outros patamares, presidente Rivelino e presidente Sudati. A Banf realiza, através do Departamento de Tradicionalismo da entidade, que é o nosso Piquete Saraquá, há um quarto de século, há 25 anos, ininterruptamente, mesmo na pandemia, um dos maiores eventos artístico e cultural da cultura gaúcha, que é o rodeio artístico e cultural próprio de uma entidade. Muitas entidades, e aqui não estou depreciando o trabalho delas, realizam atividades aquelas culturais e artísticas da cultura gaúcha, mas que são eventos de cunho do movimento tradicionalista a nível estadual, Fenartinho, Fegartinho, eliminatórias. Mas um evento da envergadura que é realizado no Piquete de Saraquá, lá na Banff, que é o evento artístico e cultural nosso, ele congrega entidades filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho e entidades não filiadas ao movimento tradicionalista. Grupos artísticos de escolas, grupos artísticos de fundo de galpão, pequenos grupos de manifestação da cultura riograndense, da cultura gaúcha, da cultura nativista, e que isso é realizado há 25 anos. Durante a pandemia, nós tivemos aí o cuidado de fazer o evento virtual. E isto atingiu um público bastante grande que naquela hora precisava e tinha essa necessidade de estar inserido nessas manifestações da cultura gaúcha. Tivemos manifestações do estado de Santa Catarina, Paraná e outras cidades do Rio Grande do Sul, alheio à nossa, que tradicionalmente tem inúmeras inscrições, como os da Fronteira Oeste. Então, a nossa proposta, e hoje, com a aprovação dos nobres pares, se transformará em lei no município, é no sentido de valorização das entidades que proporcionam lazer, entretenimento e valorização da cultura, senhoras e senhores vereadores. Parabéns, presidente Rivelino, parabéns, Sudate, e que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Coloque em votação os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto de lei número 144 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 25.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao parecer do projeto de lei ordinária número 25/2023, protocolo número 141/2023. Do parecer, analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, diante do exposto, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 25/2023, de autoria do vereador Cristiano Bonapace. O projeto de lei do vereador Cristiano Bonapace, protocolado nesta casa sob o número 141/2023, que denomina Padre Paulo Aripe, a Rua J do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do inciso 1º, artigo 66 da Lei Orgânica do Município. Vereador Marcelo Lemos, relator. Vamos à leitura, senhor presidente, do relatório da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento do projeto de lei 025/2023, do relatório recebido nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação o projeto de lei número 025, protocolo número 00141/2023, que denomina Padre Paulo Aripe, a Rua J do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Vamos ao parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em denominar Padre Paulo Aripe a Rua J do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues. O presente projeto é de grande valor, pois reconhece o inestimável legado do padre Paulo Aripe, eis que, incentivador do tradicionalismo gaúcho, declamador e escritor, padre católico que celebrou a primeira missa crioula, poeta, evangelista, padre tradicionalista, deixou um belíssimo legado. Dessa forma, naquilo que nos cabe examinar, o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação com emenda ora apresentada. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2023, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, bancada PSB, relatora.
O projeto de lei número 25 está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 112.
Bem, senhor presidente, vamos então ao projeto de número 112, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 112/2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sob o número 142/2023, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica, e que, sobre o uso dos bens municipais por terceiros, a Lei Orgânica versa da seguinte forma. Artigo 15. O uso dos bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão de direito real de uso ou permissão conforme o interesse público a exigir. Inciso 1. A concessão de uso dependerá, sob pena de nulidade do ato, dos seguintes requisitos. 1. Autorização legislativa. 2. Concorrências públicas. 3. Contratos entre as partes onde deverão constar cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e também retrocesso. Do parecer, conforme abordado na proposição, esta ação visa preencher o espaço para pequenos empreendedores do município, assim fomentando um local de grande circulação de pessoas. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de agosto de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Vamos à leitura agora do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a proceder concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. A presente proposição, conforme estabelecido em seu artigo 2º, define que a concessão pelo prazo de 5 anos dar-se-á mediante concorrência pública por meio de edital próprio, observando os dispositivos da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho do ano de 1993, ou a que vier a suceder quando será considerada vencedora a proposta que apresentar maior valor de oferta mensal à concessão, partindo da oferta mínima estipulada com base em laudo de avaliação a ser realizado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, a Comabib, para fins de locação do imóvel. Dessa forma, sob a análise cabível desta comissão, que versa sobre o aspecto financeiro da proposição, não se observa óbice na sua regular tramitação. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2023, vereador Cristiano Bonapace, relator. Vamos então agora a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do Executivo Municipal que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão. O projeto de lei em análise tem como objetivo a concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão, área construída em alvenaria com 2,60 metros quadrados, localizado no calçadão Luiz Campana, na rua Bento Martins, entre a Avenida Duque de Caxias e a rua Domingos de Almeida, em frente ao número 2751, pelo prazo de 5 anos, mediante concorrência pública, por meio de edital próprio, preenchendo o espaço para pequenos empresários do município, assim fomentando um local de grande circulação de pessoas. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto em análise possui adequação constitucional, tendo em vista observar os incisos 1, 2 e 3, inciso 1 do artigo 15 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre o uso de bens municipais por terceiros, bem como observa a Lei Federal 8.666, de 1993, que dispõe sobre as licitações. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2023, vereador Paulo Clendomin, relator. Lido os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 112 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária vereadora Azul Mancinello que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 141.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Da análise encaminhado à Comissão da Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei 141 de 2023, que institui Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, contida no projeto de lei 141 de 2023, uma vez que demonstra sensibilidade e preocupação às pessoas que possuem debilidade física em face de esclerose múltipla, que é uma condição potencialmente incapacitante do cérebro e da medula espinhal, sistema nervoso central, ou seja, dificulta a comunicação ideal entre o cérebro e o corpo. Reforço a necessidade de conscientização, pois trata-se de uma doença neurológica que não existe prevenção por vacinas, sendo que, dessa forma, é preciso evitar as causas como tabagismo, obesidade, falta de vitamina B e outros fatores que podem contribuir para o aparecimento da esclerose múltipla. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida do projeto de lei 141 de 2023, de autoria do senhor vereador Carlos Delgado, o qual pleiteia que seja instituído o Agosto Laranja, mês de conscientização sobre esclerose múltipla, o relator manifesta parecer favorável ao projeto de lei Uruguaiana, 28 de setembro de 2023, vereador relator José Clemente da Silva Correia e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Carlos Delgado, que institui o Agosto Laranja, mês de conscientização sobre esclerose múltipla no município de Uruguaiana, e da outras providências, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo promover a conscientização sobre a esclerose múltipla EM e suas implicações, visando aumentar o conhecimento da população em relação e dos profissionais de saúde sobre a doença. A presente proposição não gera custos ao erário, tampouco altera a estrutura administrativa municipal, motivo pelo qual não se observa óbice a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 9 de outubro de 2023, vereador, relator, Adenildo de Jesus Padovan e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Carlos Delgado, que instituiu Agosto Laranja, mês de conscientização sobre esclerose múltipla no município de Uruguaiana e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo promover a conscientização sobre esclerose múltipla M e suas implicações, visando aumentar o conhecimento da população em geral aos profissionais de saúde sobre a doença. A proposição possui intuito de fomentar o diagnóstico precoce da esclerose múltipla, buscando inserção do tema da comunidade como um todo, com o propósito de gerar mais qualidade de vida, acolhimento, respeito à dignidade para quem convive com a patologia, bem como as suas familiaridades e também familiares. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 16 de outubro de 2023, vereador, relator, Antônio Egídio Rufino de Carvalho e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 141 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 50. Protocolo 2172 de 2023. UFRO convida para a 205ª reunião ordinária, dias 19 e 20 de 10 de 2023, na cidade da Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul. Convite 51, protocolo 2176 de 2023. Seminário Nacional, 20 anos, do artigo 26A, da LIDBEM, Fiscalização e Desafio da Educação Antirracista, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Coloque em votação os convites. Os que concordem permaneçam como estão, os contrários manifestem. Matérias expedientes.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de lei 166, protocolo 2157 de 2023, vereadora Márcia Fumagalli, institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre Deficiências Ocultas. Projeto de lei 170, protocolo 2168 de 2023, Poder Executivo estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2024. Projeto de Lei 171, Protocolo 2181 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli denomina a popular Orla Bela Vista com Orla Juraci Luques Jaques.
Em regime de urgência.
Projeto de Lei 167, Protocolo 2165 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito especial no orçamento vigente de R$ 210 mil. Projeto de Lei 168, Protocolo 2166 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 891.458,69. Projeto de Lei 169, Protocolo 2167 de 2023. Poder Executivo autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área a Caminho Azul, Grupo de Pais e Amigos de Autista.
Correspondência.
Defesa intelectual, síndrome de Down.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 24, Protocolo 166 de 2023. Processo 00475/0200/19/9, TCE Rio Grande do Sul. Contas anuais, exercício 2019. Prefeito Municipal Rony Melo, Vice-Prefeito Antônio Augusto Carus. Ofício 25, Protocolo 1167 de 2023. Processo número 00162/0200/18/5, TCE Rio Grande do Sul. Contas anuais, exercício 2018. Prefeito Municipal Rony Melo, Vice-Prefeito Antônio Augusto Brasil Carus. E-mail 68, Protocolo 1171 de 2023. Gabinete do Governador encaminha a resposta ao ofício 1548 de 2023 sobre o programa Todo Jovem na Escola, requerimento 620 do vereador Bispo Padovan.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 858 a 880 e autógrafos 104 a 106.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 1631 ao 1665 de 2023.
Passamos ao período das comunicações.
Presidente, peço a palavra aqui.
Não teria como nós encerrarmos a sessão, 66ª sessão ordinária, sem a participação do vereador José Clemente.
Com certeza.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero até falar para vossas excelências que acredito que todos recebemos essa informação hoje pela manhã, agora, de que a bancada gaúcha se reúne agora à tarde, às 16 horas em Brasília, a bancada federal gaúcha, onde irão apontar 7 projetos de interesse nosso do Rio Grande do Sul. E todos nós aqui que temos contato com os nossos deputados, até mesmo senadores lá em Brasília, devemos fazer esse contato o mais rápido e o mais breve possível, apontando como prioridade o nosso Hospital Federal do Pampa, aqui em Uruguaiana, como prioridade dentro das ações que a bancada, inclusive, pode apontar. Então, como é de interesse coletivo de todos nós, nós precisamos do reforço de toda a Casa Legislativa em fazer contato com os nossos parlamentares federais, pois às 16 horas, segundo a informação, haverá esta reunião da bancada gaúcha para definir 7 propostas e queremos que uma delas, sem dúvida nenhuma, seja o Hospital Federal do Pampa, aqui em Uruguaiana. Muito obrigado.
Escrita para usar o período das comunicações, a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha, são 12 horas e 25 minutos. Também recebemos, vereador Clemente, amigos, vereadores, da UFRO, o nosso presidente Mário, que hoje, às 16 horas, teremos, né, uma reunião com a bancada gaúcha, onde será votado um dos 7 projetos para o nosso Rio Grande do Sul. E nós teremos a proposta do Hospital Universitário do Pampa Transfronteiriço, em redes, em 100% SUS. Então, que os nossos deputados estejam unificados pela nossa fronteira oeste com o Hospital Transfronteiriço. Também gostaria, presidente, de fazer um convite, que amanhã, às 14 horas, teremos uma roda de conversa, debates, informações, prevenções do Outubro Rosa. Amanhã, 18 às 14 horas, onde teremos convidadas, convidados especiais e teremos atrações como a abertura, uma grande coreografia, né, de mulheres que estarão apresentando aqui, juntamente com a Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragô, da Câmara Municipal de Uruguaiana. Tenho a honra de convidar a todos para nossa roda de conversa sobre Outubro Rosa. Local plenário da Câmara Municipal, na Rua Bento Martins, 2619. Neste evento especial, iremos falar sobre a importância da prevenção com a participação de convidados especiais. Doutora Sarita Santos, médico oncologista. Doutor Adir Miller, Casa de Apoio ao Paciente Oncológico, CAPO. Psicóloga Ana Paula Claus Bastos, Liga Feminina de Combate ao Câncer de Uruguaiana. Evento com certificado de participação. Formulário para inscrição no site da Câmara. Junte-se a nós para uma conversa significativa e educativa sobre a conscientização, a prevenção do câncer de mama. Juntos podemos fortalecer a luta contra essa doença e promover a importância e o cuidado desta doença que tem atacado muito as nossas mulheres, mas muitas têm vencido o câncer de mamas. Todas juntas somos fortes. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram na manhã desta terça-feira, qual temas foram analisados e aprovados, situações, requerimentos, indicações, projetos e leis, importantes temas relevantes à nossa comunidade. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, nós declaramos encerrada a 66ª reunião ordinária deste ano 2023, buscando respeito e empatia com as pessoas. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.